DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da DW Português para a África. Hoje está com Glória Sousa e Guilherme Corrêa da Silva para já as notícias. O presidente da Gâmbia, Yahya Jammeh, anunciou que não deixará o poder antes de uma decisão do Supremo Tribunal. O Supremo pretende analisar um requerimento submetido pelo partido de Jammeh, que pede a anulação das eleições. A decisão não deverá ser conhecida antes de maio, devido à falta de juízes. Numa declaração na televisão, o presidente criticou o que considera uma ingerência estrangeira sem precedentes. Uma missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental deverá chegar sexta-feira a Banjul para tentar convencer Yahya Jammeh a reconhecer a vitória de Adama Barrow nas eleições presidenciais de 1 de dezembro. Devido à atual situação na Gâmbia, mais de 400 refugiados já entraram na Guiné-Bissau entre os dias 6 e 9 de janeiro. A informação é do secretário executivo da Comissão de Apoio aos Refugiados na Guiné-Bissau, Sambé Nawana. Os dados foram fornecidos pelo Escritório das Nações Unidas na localidade guineense de São Domingos, a partir de registros feitos no posto fronteiriço de Djegue, que separa a Guiné-Bissau do Senegal. Em Angola, João Lourenço, vice-presidente do MPLA, partido no poder, pediu uma vitória retumbante nas eleições gerais agendadas para agosto. Para isso, João Lourenço, que tem sido apontado para encabeçar a lista do MPLA às próximas eleições, disse que é necessário o trabalho conjunto de militantes e dirigentes. Os líderes dos cinco principais partidos da oposição do Quênia anunciaram esta quarta-feira a formação da Super Aliança Nacional, uma tentativa para derrotar o atual presidente Uhuru Kenyatta nas eleições em agosto. A aliança pretende apresentar um único candidato, o que poderá representar uma ameaça a Kenyatta, que concorre à reeleição. O receio de fraude eleitoral já provocou tensão no Quênia. Pelo menos 5 pessoas já foram mortas pela polícia em protestos nas ruas. É uma denúncia do governador do estado de Borno, na Nigéria. Agências de ajuda humanitária como a UNICEF estão a beneficiar de fundos que estavam destinados a ajudar as pessoas que fogem do grupo extremista nigeriano Boko Haram. Apenas 8 das 126 organizações de ajuda registadas têm feito um bom trabalho, acrescentou o governador Kashim Shettima. A acusação acontece depois do presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ter denunciado que as Nações Unidas e outras organizações têm exagerado na crise humanitária a fim de aumentar o financiamento. O Sudão do Sul retirou o que disse. Afinal, não vai aceitar a chegada de uma força regional de proteção de 4 mil soldados que estava planeada pelas Nações Unidas. O ministro da Defesa sul-sudanês afirmou que Juba está segura. As autoridades voltaram atrás depois de, em novembro, terem aceite a chegada de um contingente para reforçar a missão de paz da ONU no Sudão do Sul. O futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou as agências de espionagem norte-americanas de terem alegadamente difundido informações que dão conta de que o governo russo teria material alegadamente comprometedor. Trump diz que são informações falsas, aquelas que têm sido difundidas pela imprensa sobre alegados laços secretos com o governo russo. No entanto, na primeira conferência de imprensa desde que foi eleito, Trump reconheceu, pela primeira vez, as conclusões dos serviços norte-americanos que responsabilizam o regime de Moscovo pelos ciberataques à campanha da candidata democrata Hillary Clinton. É oficial, a Volkswagen aceitou declarar-se culpada e pagar mais de 4 mil milhões de euros para encerrar os processos judiciais associados aos motores manipulados. O montante soma-se aos 17,5 mil milhões de dólares que o fabricante alemão já se comprometeu a pagar para cobrir os custos do escândalo de manipulação de emissões poluentes. As autoridades norte-americanas vão processar 6 diretores executivos da Volkswagen por vários crimes. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Ministro dos Negócios Estrangeiros da China termina visita à África. A China vai proibir o comércio e transformação de marfim até ao final do ano. Os camponeses denunciam sementes grátis só para membros da Frelimo, no sul de Moçambique. Saiba mais dentro de instantes. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, termina esta quinta-feira uma viagem à África. A sua primeira visita do ano ao continente africano é já uma tradição de Wang Yi. Desta vez passou por Madagascar, Tanzânia, Zâmbia, Congo e Nigéria. Na Tanzânia, Wang Yi prometeu consolidar a amizade e reforçar a cooperação. Na Zâmbia, garantiu o reforço da cooperação industrial. A China já superou há muito os Estados Unidos e as antigas potências coloniais europeias como principal parceiro dos africanos. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, só no primeiro semestre do ano passado foram assinados 25 novos acordos com países africanos. Em outubro, foi inaugurada uma linha férrea entre a Etiópia e o Djibouti, no leste de África, construída por empresas chinesas. Obras semelhantes estão em execução no Quênia e na Nigéria. Projetos que servem também os interesses de Pequim. Integram o projeto da Nova Rota da Seda, que pretende expandir as rotas comerciais e tornar a China a mais forte economia mundial. Além dos projetos de infraestruturas e de acordos em matérias-primas, Pequim está também a intensificar os seus esforços militares no continente africano, sublinha Angela Stenzel, especialista na China, no Conselho Europeu para as Relações Internacionais, em Berlim. A atual estratégia da China inclui o paradigma de segurança, e isso é novo. O papel da China em matéria de segurança é algo de novo, que vai além dos investimentos e reflete uma nova abordagem de Pequim em assuntos globais e nos seus interesses globais. Enquanto membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, a China tem, atualmente, soldados em 7 das 9 missões de paz que a ONU mantém em África, ou seja, mais do que qualquer outro membro do Conselho de Segurança da ONU. Segundo Angela Stenzel, a China pretende, em primeiro lugar, proteger os seus cidadãos e investimentos em África e, em segundo, mudar a sua imagem. A China tinha uma imagem muito negativa, em particular em África. Tem sido criticada pelos países ocidentais, mas também por líderes africanos. O reforço deste tipo de esforços serve também para lançar uma imagem da China como um parceiro global responsável. Pequim tem fornecido armas e ajuda económica a países africanos sem prestar atenção a questões como governação democrática ou direitos humanos. Mas a prática das empresas chinesas é motivo de críticas em África, aponta o analista político e económico da Zâmbia, Vinci Chipatuka.
There have been a lot of violation.
Já houve muitas violações no nosso país em termos de leis laborais, por exemplo, no setor mineiro. Há investidores chineses que exploram os nossos cidadãos, fazendo com que trabalhem mais tempo, muitas vezes sem roupas de proteção e condições de trabalho apropriadas. Vince Chipatuka entende que o governo da Zâmbia deveria rever a sua cooperação com a China. E Angela Stenzel, do Conselho Europeu para as Relações Internacionais, entende que a China e a Europa têm possibilidade de reforçar laços, por exemplo, em missões de paz ou na cooperação para o desenvolvimento em África.
DW Deutsche Welle.
Lançamos agora a nossa habitual pergunta deste jornal. Queremos saber que balanço faz da cooperação chinesa com o continente africano? E com o seu país em particular. Contamos, como sempre, com a sua resposta.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
É um passo importante para a conservação da vida selvagem em África. A China decidiu proibir todo o comércio e transformação de marfim até ao final deste ano. O gigante asiático é um dos maiores consumidores mundiais de marfim. O Fundo Mundial para a Natureza, WWF, na Alemanha, elogia a medida, mas diz que é preciso fazer mais para proteger os elefantes africanos. Marta Melo com os detalhes.
Depois de ter proibido a importação, Pequim prepara-se agora para pôr fim ao comércio e transformação de marfim, uma medida para avançar de forma progressiva até ao final do ano. Arnulf Kunke, especialista em conservação da vida selvagem do Fundo Mundial para a Natureza na Alemanha, considera a medida positiva.
Acreditamos que é um marco para a conservação dos elefantes em África e uma grande oportunidade para parar a caça furtiva que mata 20 mil elefantes por ano em África.
Além do comércio legal, uma das grandes preocupações é o comércio ilegal. A proibição decidida por Pequim por si só não é suficiente, diz o especialista do Fundo Mundial para a Natureza. É necessário trabalhar para acabar com o mercado paralelo. Isso passa também pela mudança de mentalidades.
Acreditamos que a proibição é um passo importante, mas a proibição por si só não vai parar o comércio ilegal de marfim se continuar a haver procura. Consideramos que é importante que o governo chinês continue a esforçar-se para diminuir a procura de marfim, para aumentar a consciencialização pública e a conservação na China e em África, de forma a acabar também com o comércio ilegal de marfim.
A China é um dos maiores consumidores do mundo de marfim. O preço por quilo pode ultrapassar os 1.000 euros. Para Arnulf Kunke, a luta mundial pela conservação da vida selvagem em África passa por vários aspectos, entre eles o controlo das fronteiras.
Os governos podem reforçar a legislação, melhorar o controlo alfandegário e nas fronteiras, quer pela capacidade nas infraestruturas tecnológica ou contratando mais pessoas. Outra parte importante é a luta contra a corrupção, porque ela pode impedir o cumprimento da lei.
Outro fator importante é, na opinião do especialista, a luta contra a procura de marfim, que se destaca em países asiáticos como a China, a Tailândia e o Vietnã. Para já, Pequim toma medidas para proteger os elefantes africanos com a proibição da venda de marfim até ao final do ano. Ainda assim, o país vai continuar a permitir a venda de antiguidades em marfim, desde que identificadas e com origem em fontes legítimas, de acordo com o Conselho de Estado chinês. Os dados do Fundo Mundial para a Natureza indicam que a comunidade de elefantes em África está estimada em cerca de 420 mil. Cerca de 20 mil elefantes morrem todos os anos, o que significa 2 por hora. Marta Melo, DW.
Na província de Inhambane, no sul de Moçambique, só há sementes grátis para alguns. A denúncia é feita por camponesas que dizem que o governo está a distribuir sementes agrícolas apenas a quem tem cartão de membro do partido no poder, a Frelimo. Outros camponeses serão obrigados a comprar as sementes a altos preços e a produção de alimentos nesta campanha agrícola poderá estar comprometida. A reportagem é do nosso correspondente em Inhambane, Luciano da Conceição.
O governo moçambicano tem distribuído sementes agrícolas aos camponeses, mas na província de Inhambane, só quem tem cartão de membro da Frelimo beneficia das doações. É o que revela Bernardo Cumbi, um camponês no distrito de Morumbene.
Não recebe sim, nem apoio, não temos. Não sei porquê. Sim, tem que ter o cartão de membro.
De que partido?
De Frelimo. Não tem cartão, não pode pagar nada.
Então, se você não é membro da Frelimo, não recebe?
Não recebe. Sim, não recebe nem tão pouco. A pessoa está a sofrer muito. Os velhos, mesmo aqueles que não aguentam fazer nada, não recebe nenhuma coisa. Não sei quando eles vão ter.
Inhambane tem sido uma das províncias moçambicanas mais afetadas pela seca. Choveu nos últimos dias, mas a chuva serve de pouco se os agricultores não conseguem comprar as sementes. José Fernando, camponês no distrito de Omuine, diz que para cultivar alguma coisa tem de comprar as sementes nas lojas a preços altos.
Posso dizer que existem alguns projetos, mas não de doação, é de capital próprio. Você vai comprando a semente que quer, no entanto que doação não é assim tão abrangente. Então não há uma boa campanha.
Os camponeses sentem a crise econômica em Moçambique no bolso. Zaina Machona vende sementes e tem tido poucos clientes.
Não, movimento ainda. Só essas pessoas de andar a perguntar de tal quanto. Não sei se ainda estão a apreciar preços, não sei. Porque agora mesmo esse ano é tão mal. Compram, mas assim, a duvidar. A pensar que você está a aumentar muito o preço, enquanto não. Encontramos assim mesmo na loja.
Desde 28 de dezembro que a DW tenta contactar a diretora provincial da Agricultura e Segurança Alimentar em Inhambane, sem êxito. A partir de Inhambane, para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos aos ouvintes e internautas que balanço fazem da cooperação chinesa com o continente africano. E com as respostas está ao meu lado no estúdio Guilherme Correia da Silva. Bom dia, que dizem hoje os internautas?
Olá, bom dia. No Facebook recebemos uma mensagem de Brito João Fernando, que nos escreve de Lixinga, Moçambique. Brito João Fernando diz que é positivo ter investimento chinês em África, sobretudo na engenharia de construção civil. E este internauta diz que só espera que os chineses estejam à altura de formar os africanos para futuramente empreenderem nos seus países. Bem haja o investimento chinês, escreve Brito João Fernando no Facebook. Recebemos também uma mensagem de Cerisa Bila, a partir de Maputo, em relação ao balanço da cooperação chinesa com o continente africano. Cerisa Bila diz que o balanço é positivo. Este internauta diz que, com o investimento chinês na área das infraestruturas, Moçambique e, em particular, Maputo, a capital, está a conhecer mudanças incríveis, com construções espetaculares de luxuosos hotéis, condomínios, estradas e mais obras públicas. Além disso, no comércio, eles têm propostas para todos os estados sociais e isto é gratificante, escreve este internauta. César Augusto Luiz Zamba também diz que faz uma avaliação positiva no que toca à construção civil, mas, pelo contrário, faz uma avaliação negativa no que diz respeito à exploração da matéria-prima para o fabrico da madeira. É o que diz César Augusto, que nos escreve a partir do distrito de Xokwe, na província de Gaza, em Moçambique. Ontem questionávamos se será uma mulher a próxima presidente da África do Sul, depois da Liga das Mulheres do ANC defender que Nkosasana Dlamini Zuma deve concorrer ao cargo, e temos recebido vários comentários sobre este tema, um deles de Amadou Buaro Gás, que diz que tudo é possível e nada impedirá isso. E Mendonça comenta que o ANC vai ganhar as eleições e assim vai perpetuar a pobreza no seio da população. Os sul-africanos que decidam sobre o seu destino, é o que escreve Ico Mendonça no Facebook.
Obrigada, Guilherme. E termino com um SMS que nos chegou agora mesmo sobre a pergunta do dia de um ouvinte que não se identificou, mas que nos escreve de Moçambique, que diz que a cooperação da China com a África é uma dilapidação dos recursos naturais africanos de uma forma consciente e inteligente. Termina aqui a emissão desta manhã. Voltamos mais logo às 19h30, tempo universal coordenado. Tenham um bom dia.